Salão Verde mostra avanços nos projetos de lei que tratam de redução das emissões de gases poluentes de setores econômicos. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a aprovação na Câmara dos Deputados das propostas sobre transição energética e combustíveis do futuro. Teve polêmica nesses debates.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Depois da reforma tributária, nós abraçamos a pauta da transição energética limpa, baixo carbono, com todas as fontes renováveis. Nós votamos eólico offshore, carbono, nós votamos hidrogênio verde. O Brasil tem um potencial enorme nesse sentido. Nós temos que aproveitar, estarmos na vanguarda desses assuntos.
Esse é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacando avanços recentes na chamada pauta verde do Congresso Nacional. Mais dois passos foram dados em busca da redução das emissões de gases poluentes dos setores econômicos. Um deles é a aprovação da proposta de combustíveis do futuro.
Numa votação esmagadora, numericamente, de votos, com um debate que foi intenso, todo o nosso ecossistema favorece esse ambiente de uma indústria descarbonizada, de geração de energia limpa.
Esse projeto de lei cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para a aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. Outra proposta aprovada na Câmara cria o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética.
O PATEM vai favorecer a empresas nacionais que tenham créditos incontroversos, transitados em julgados, reconhecidos pela Receita Federal do Brasil, a poderem aportar dinheiro num fundo gerido pelo BNDES para captar no sistema financeiro a juros muito mais baixos recursos para implantação da transição energética.
Esses comentários foram feitos durante o seminário Descarbonização, os desafios para a mobilidade de baixo carbono, promovido pela Esfera Brasil, que reúne empresários e empreendedores. Arthur Lira fez defesa enfática da legislação brasileira.
Com a legislação mais rígida do mundo, que é o nosso Código Florestal, com as nossas reservas de florestas, 66% do nosso território, a gente não cansa de dizer por onde andamos que nós somos um país que preserva uma legislação muito rica e muito dura.
Esse evento também reuniu representantes do governo, como os ministros da Fazenda e do Desenvolvimento, que elogiaram as propostas de combustíveis do futuro e de aceleração da transição energética aprovadas pela Câmara. Daqui a pouquinho, a gente mostra as falas dos ministros. Antes, você vai saber mais detalhes desses dois projetos que, para virarem leis, ainda dependem da análise do Senado e sanção do presidente da República.
Salão Verde.
O repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, acompanhou a aprovação da proposta de combustível do futuro e nos conta que houve polêmicas nesse debate.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o percentual de mistura de etanol na gasolina, assim como de biodiesel no óleo diesel. E, além disso, cria um programa para estimular a produção e o uso de bioquerosene na aviação. Ou seja, a proposta aumenta o uso de combustíveis de fontes renováveis em todo o setor de transporte, chamados de combustíveis do futuro pelo governo. O projeto prevê que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura de biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. A proposta cria ainda um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, conhecido como SAF. Também estabelece que as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases do efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o projeto contribui para o país atingir as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
Significa uma grande conquista para o Brasil, porque ele começa a regulamentar e dar sinais positivos para o mundo e para o Brasil de que este Congresso e o governo do presidente Lula trabalham fortemente para a transição energética e a economia verde.
O projeto foi aprovado por ampla maioria, com 429 votos contra 19. Já o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, disse que não há análise técnica do percentual de mistura previsto no projeto.
Quais estudos suportam esses percentuais? As consequências dessas políticas, elas serão sentidas no longo prazo por toda a sociedade brasileira.
Outra crítica ao projeto é de que o aumento da mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis pode aumentar o custo do transporte. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Hoje é inviável a produção de diesel verde, porque não há consumidor que voluntariamente esteja disposto a pagar o preço. Se a ideia fosse boa, ela não seria forçada.
O relator Arnaldo Jardim rebateu as críticas com a previsão de mecanismos para aumentar a qualidade do biodiesel, como a rastreabilidade, e estabeleceu que a mistura só poderá ser superior a 15% se houver viabilidade técnica. Para o relator, o projeto vai aumentar os investimentos em biocombustíveis, gerar empregos e ajudar na redução da emissão de gases do efeito estufa.
É um projeto estratégico para que o Brasil consolide a sua vocação agro, ter uma matriz energética limpa, renovável e aprofundar um aspecto que é nós termos a matriz de biocombustíveis sem paralelos no mundo.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O programa de hoje traz avanços nos projetos de lei que tratam de redução das emissões de gases poluentes de setores econômicos. Além dessa proposta de combustíveis do futuro que o Vital detalhou para a gente, a Câmara dos Deputados também aprovou medidas de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. É o Programa de Aceleração da Transição Energética, também conhecido como PATEM, como nos conta o repórter Marcelo Larcher, da Rádio Câmara.
O programa será financiado por bancos privados, com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal. Este fundo, chamado Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor destes financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Além dos precatórios, esse fundo será composto também por créditos relativos a impostos e tributos como o IPI. A proposta vai beneficiar projetos de infraestrutura, expansão e implantação de parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcione benefícios socioambientais. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade aqueles relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia baseada na captura e armazenamento de carbono e à obtida por meio de resíduos sólidos. Também poderão receber financiamentos do PATEM, projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao sistema de gás natural foi criticado em plenário pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho.
Não é a primeira vez que nós temos projetos que nascem de uma pauta teoricamente verde e que tem jabutis agregados para agradar grandes grupos econômicos e, pasmem, piorar a situação do meio ambiente. O gás natural é um combustível fóssil, que não tem nada de combustível renovável.
O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Maruza Boldrin, do MDB de Goiás, a partir de um projeto apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que explicou não se tratar de subsídio ou incentivo fiscal, e sim do uso de créditos já existentes no valor de 700 bilhões de reais.
Não tem nenhum subsídio, não tem nenhum incentivo. O que há é criar o reconhecimento a créditos que empresas tenham homologados pela Receita Federal. Não é nada que está discutindo no judiciário. É aquilo que já foi reconhecido, precatórios. Precatórios também são títulos líquidos e certos. As empresas têm isso.
A relatora desse programa de aceleração da transição energética, a deputada Maruza Boldrin, do MDB de Goiás, dá um pouquinho mais de detalhes para a gente sobre o chamado Fundo Verde, que vai financiar essa transição para fontes de energia menos poluentes.
A dinâmica do Fundo Verde é ao mesmo tempo simples e sofisticada. Pessoas jurídicas que tenham projetos de desenvolvimento sustentável aprovado poderão integrar o Fundo Verde, ato contínuo, tal pessoa jurídica receberá cotas de participação em valor equivalente ao montante integralizado e poderá utilizá-las como garantia para a tomada do financiamento de projetos sustentáveis. Ainda que o Fundo Verde seja administrado pelo BNDES, inexiste qualquer aporte de recursos públicos.
Salão Verde.
Esse financiamento da transição energética ainda é alvo de discussão entre governo, parlamentares e empresários. Em recente audiência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, representantes do governo defenderam que o setor público lidere o financiamento dos investimentos na reindustrialização do país com base nos modelos de transição energética. Segundo eles, estes investimentos são caros, arriscados e, portanto, não serão financiados pela maioria do setor privado. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência.
Para os técnicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, a corrida mundial relacionada à transição energética começou para a China há 15 anos. Mas o Brasil ainda tem condições de se destacar, dadas as vantagens da biodiversidade, mercado interno, histórico de políticas de energias limpas, além da presença de minerais estratégicos. Felipe Machado, do Ministério, contou que a China fez políticas de conteúdo nacional, investiu muito e até financiou terrenos para que as novas políticas energéticas fossem desenvolvidas. Já os Estados Unidos lançaram vários programas, mas os técnicos lembraram que ainda existem algumas resistências no sentido de fortalecer o BNDES, por exemplo. Felipe Machado disse que o Banco de Fomento francês tem ativos de mais de 50% do Produto Interno Bruto e o americano de 31%. No Brasil, o total é de 7%.
Esses investimentos, eles normalmente são caros, eles são arriscados, eles têm retornos incertos e demorados. Por outro lado, tendem a gerar benefícios sociais significativos. Isso significa que, sob o ponto de vista privado, são aquém do que a gente realmente necessita, por isso que a importância do Estado de diminuir esse risco e fazer essas políticas de desenvolvimento.
Samantha Cunha, da Confederação Nacional da Indústria, citou o Plano Mais Produção do BNDES, que prevê cerca de R$300 bilhões para modernizar a indústria em 4 anos. Segundo ela, este valor não é alto se comparado ao de outros países e nem com o financiamento da safra agrícola brasileira.
O recurso do Plano Safra é de 364,2 bilhões em 1 ano e os recursos do Plano Mais Produção são de 300 bilhões em 4 anos, 75 bilhões ao ano. Então, não se sustenta e não se fundamenta a crítica de que esse recurso gera impacto fiscal ou é demasiado.
Como a gente prometeu lá no início do programa, Salão Verde também traz a opinião dos ministros da Fazenda e do Desenvolvimento sobre os avanços dos projetos de lei que tratam de combustíveis do futuro e transição energética. Assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin participaram do seminário promovido pela Esfera Brasil. Diante de empresários, Haddad disse que as energias alternativas foram amadurecidas ao longo de várias décadas no Brasil e que chegou o momento de investir em busca de resultados efetivos de desenvolvimento sustentável.
Precisa ter uma sinergia entre o combustível do futuro que está sendo trabalhado pela agricultura com o motor híbrido flex que está sendo trabalhado pela indústria, para explorar cada potencial que podem nos levar para um outro patamar de desenvolvimento. Isso combinado com investimentos em ciência e tecnologia, que foram retomados. A FINEP volta a ter o maior orçamento da sua história. O BNDES está financiando pesquisa e desenvolvimento no âmbito do Fundo Clima.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou as estratégias do governo em busca da retomada da industrialização brasileira com pleno respeito ao meio ambiente.
Nós lançamos a nova indústria Brasil, inovadora, competitiva, sustentável, que ajude na descarbonização. Se nós queremos diminuir a emissão de carbono e gás de efeito estufa, primeiro item é parar o desmatamento. Energia renovável, eólica e solar. 85% da frota brasileira é flex. Vamos fazer o hidrogênio de baixo carbono. Biogás, biometano e o principal, salvar o planeta com a questão das mudanças climáticas.
Salão Verde trouxe avanços nas propostas que tratam de redução das emissões de gases poluentes de setores econômicos. Os projetos de lei sobre combustíveis do futuro e de aceleração da transição energética foram aprovados na Câmara e aguardam agora a análise do Senado. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.